ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regia.
Há exatos 30 dias, nosso país chora um vale de lágrimas pelos mortos e desaparecidos na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Contudo, nada se compara à emoção de ir ao encontro do vale de lama que destruiu para sempre a vida em todas as suas manifestações nesse pedaço de terra que hoje é só devastação. Por isso, nosso programa hoje se vale dos olhos e da emoção de Ana Graziella Aguiar, responsável pela cobertura jornalística de mais uma tragédia nas Minas Gerais, e que há 20 dias ela chegou de Brumadinho e domingo passado, no programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil, emocionou o nosso país com um pouco do que viu e ouviu. Bom demais tê-la aqui no nosso programa, viva, porque eu não sei qual é o segredo para tamanha resistência, tanto do ponto de vista emocional como físico, né?
Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui, falar com você, com os nossos ouvintes, poder passar um pouquinho do que a gente viveu, do que a gente viu. Realmente é uma resistência que a gente muitas vezes não sabe de onde encontra, porque são muitas horas de trabalho, e além das horas de trabalho, são horas de trabalho a exaustão, porque sol, tristeza, depoimentos muito tristes, é mentiroso jornalista que diz que não se envolve, porque cada história faz parte da vida da gente e cada família que eu entrevistei eu vou carregar pro resto da minha vida, então cada um daqueles ali são meus.
E é só assistir esse Vale de Lama que teve a reportagem da Ana Graziella Aguiar, produção da Amanda Seglinski, imagens de Jorge Brum, auxílio técnico do Rafael Calado, edição de texto da Flavinha, Flávia Lima e Fran de Paula, edição de imagem e finalização de André Eustáquio e Gerson Portela e a arte do Lucas de Souza Pinto, né? É impossível não chorar assistindo a esse programa, esse Vale de Lama, que a todos nós comove. Agora eu queria que você nos falasse qual, assim, o momento em que você entregou os pontos e acabou chorando muito junto com as pessoas que lá estavam.
Acho que todos os dias a gente chorava um pouco, né? Eu me lembro de uma repórter que falou uma vez que todo repórter que passa por uma situação de guerra ou de grande catástrofe chega no hotel e chora no travesseiro, que muitas vezes é para não demonstrar para o entrevistado que está sofrendo. Eu acho que eu comecei a fazer isso desde o primeiro dia, mas eu acho que nos últimos eu já não estava conseguindo segurar até o travesseiro. Era no abraço apertado que eu podia dar para essas pessoas, porque eu não podia dizer, olha, eu vou trazer seu filho para você poder enterrar, ou eu vou poder te dar uma notícia, ou tudo vai ficar bem, sabe? Uhum. É só o abraço. Eu aprendi há pouco tempo que a gente deve abraçar, e quando a gente abraça, a gente deve colocar o lado esquerdo do seu coração com o lado esquerdo do coração da pessoa que você abraça. Porque você transmite a energia e o amor. E era o que eu podia fazer.
Agora, a gente sabe que há muitos pontos de semelhança entre a tragédia de Mariana e agora Brumadinho, né? Você teve a oportunidade de estar lá quando de Mariana e agora voltar. O que que você traz na bagagem que comprova essa semelhança?
Primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que entender é que isso foi um crime. Eu acho que é importante que ninguém se esqueça, quando a gente fala tragédia, isso foi uma ação criminosa, porque você saber que existe um risco, você assumir o risco e deixar que aconteça é um crime, tanto em Mariana quanto agora em Brumadinho, com 3 anos de diferença. É muito triste você ver um estado como Minas Gerais ser reconhecido pelas Minas Gerais e ser esquecido que as Minas Gerais são as águas que estão no estado de Minas Gerais e que bombeiam para o país inteiro. E essas águas morreram em 2 situações. Então, a gente tem a morte do Paraopeba agora, que pode afetar o Rio São Francisco, e a gente teve a morte do Rio Doce. Então, além da morte das pessoas, a gente teve uma morte de flora e fauna significativos. São 2 situações diferentes, porque em uma a gente teve 19 pessoas mortas, mas um rio super importante, morto e que não vai ser recuperado. E numa outra situação, a gente tem uma tragédia que envolve mais ou menos 400 pessoas mortas e que também não vão ser devolvidas. Uhum. Então, são duas situações que afetam a comunidade local, que é muito humilde, e que muitas vezes fala: eu sabia que podia acontecer, mas depois de Mariana, a gente achou que não fosse acontecer. Uhum. E a gente vê outras barragens no mesmo modelo que continuam na ativa. Então, assim, que não se repita mesmo. Que Brumadinho e Mariana não sejam esquecidos. Quando a gente fala, faz 30 dias de Brumadinho, vamos nos lembrar que faz 3 anos de Mariana e as pessoas não têm casa, e 19 pessoas morreram, e 2 comunidades inteiras foram devastadas e que uma casa sequer foi construída. Hoje, 30 dias depois, a gente tem mais de 130 pessoas desaparecidas e famílias que provavelmente não vão conseguir enterrar esses mortos de forma digna. Então, assim, eu acho que quando acontecem essas coisas, a gente deve pensar de quem é a culpa e ir atrás desses culpados, porque essas situações não podem ficar impunes.
Eu penso que trabalhos como o seu, nessa reportagem mais do que especial, haverão de comover de uma forma mais consequente a população brasileira, que não pode de forma alguma se esquecer nem de encarar esse crime ambiental, como você bem colocou, como mais uma tragédia na vida brasileira, não é? A gente precisa estar lado a lado dessas pessoas que precisam desse abraço que você, com tanta humanidade, compartilhou ao longo desses dias. Então, fica aqui a minha lágrima também, meu paraopeba que se instalou na minha alma, né? Dessa natureza morta que um dia já significou tanto, né? Para aquelas pessoas, para toda a população brasileira, né? Porque ali perto existe um museu que é, inclusive, um museu que guarda em si o som que vem de dentro da terra. E eu só queria ter ouvidos para ir até em Inhotim para ouvir o que a terra está nos dizendo nesse momento, né?
Acho que a terra nos diz muito, né? Nos diria muito. E eu queria só dizer que quando a gente termina o Caminhos, como uma forma de homenagem, a gente relembra o nome dessas pessoas, porque não são números. As pessoas hoje, às vezes, se incomodam em dizer são 200 mortos, 300 mortos, 100 mortos. Não, é o filho do seu Wilson que está desaparecido, é o Luiz. É o irmão do Adir, é o Antônio que morreu. Sabe, é o marido da dona Sueli, o Paulo, que era caseiro e que está desaparecido.
Eu achava que nem era verdade, que eu estava vivendo num mundo que não era meu, de tanta felicidade que a gente era. E aí meu genro, o Jean, ligou e falou para mim que a barragem tinha estourado. Mas eu não imaginava que fosse esse furacão. Eu não imaginava que a Vale ia interromper os meus sonhos, sabe? Meus planos de vida que eu tinha com ele. Eu não sei como que eu vou recomeçar a minha vida. Queria, todos os dias eu ajoelho e peço a Deus que Deus, né, tivesse a misericórdia, que eu encontrasse pelo menos um pedacinho dele para a gente colocar ele no lugarzinho que eu pudesse visitar, que eu pudesse levar uma flor para ele.
Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.